O seguro rural, então, transfere os riscos do mercado para o mercado privado mediante subvenção. O governo entra com uma parte desse custo do seguro, né? Reduz os custos do crédito agrícola, então, para o agricultor, o governo participando com essa subvenção. Aí protege o preço contra os eventos climáticos e contra pragas. Ok. Pode passar. Agora, o seguro rural no Brasil, o mercado do seguro rural ainda é incipiente e precisa, de fato, que a sua operacionalização estimule a competitividade e a entrada de novas empresas no setor. Ainda é incipiente, ainda precisa que outras instituições entrem nesse ramo de atividade. Pode avançar. E o DCU, realizando o seu trabalho, esses trabalhos de auditoria operacional, encontrou algumas oportunidades de melhoria. Né? Esses programas são administrados principalmente pelo Ministério da Agricultura, Ministério de Desenvolvimento Agrário, Banco Central. E, nos achados, nós verificamos que a publicação intempestiva das regras em relação ao período de plantio, a publicação das regras acontece algumas vezes, faltando poucos dias ou semanas para o início de uma nova colheita, trabalhos em uma nova safra. Né? A desarticulação entre os programas de subvenção federal e dos demais entes da federação. Em alguns momentos, eles não se conversam. Então, trabalham isoladamente. Subutilização das estruturas regionais do Ministério. O Ministério da Agricultura tem superintendências regionais nos estados, mas elas não participam da gestão desse programa nos estados. É centralizado em Brasília. Há um contingenciamento e atrasos dos repasses de subvenção aos operadores. Isso nós vamos mostrar mais na frente com slide. Sistemática de distribuição da subvenção que limita a competitividade do mercado. Cotas para seguradoras. Inclusive, eu vou fazer um comentário que isso já está mudando. Deficiências nos controles internos, necessariamente ligados à gestão desse programa, e deficiência no monitoramento de impactos da política. O impacto da política ainda não tem indicadores e formas de aferir a efetividade dela. Então, tem esse gráfico aí. O planejamento a cargo do Ministério tem permitido, a gestão também do programa tem permitido com que as entidades e as instituições envolvidas com o seguro rural, dentro do planejamento, existe um montante previsto. Esse montante é empenhado menos do previsto e pago um valor menor ainda. No gráfico, mais no canto inferior à esquerda, percebe-se que a linha azul lá em cima é aquilo que havia sido previsto para esse programa e a linha verde lá embaixo é a linha que demonstra o que, na verdade, foi pago. As entidades, as instituições financeiras que participam, elas pagam o seguro para o agricultor e a União não repassa esse valor integralmente. Pode avançar. Por conta disso, esse programa ele ainda precisa avançar em termos de gestão para que ele tenha mais crédito junto ao mercado, junto aos agricultores e às instituições financeiras que participam. Por isso, a gente vê ali uma concentração de número de apólices nas regiões Sudeste e Sul, até por conta de pesquisa, mas na região Norte e Nordeste elas não têm sido tão bem assistidas em relação a esse programa. Pode avançar? Pode avançar também. E o Proagro já é um seguro que o governo federal, por meio de um programa, criou, mas que o governo federal é que arca com todas as despesas referentes a eventos adversos com os agricultores. Nos últimos 10 anos, foram gastos 2 bilhões e 290 milhões de indenizações, de valores expendidos pelo governo federal por conta desse programa. Pode avançar. E nesse slide aí eu destaco a questão da melhoria na articulação dos atores envolvidos, Banco Central, Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e as unidades regionais. Precisa haver uma articulação melhor. Nesse programa, outra auditoria operacional que verificou essa área. Os principais achados: a União não tem traduzido adequadamente os riscos financeiros do Proagro. Então, é feita uma previsão de gastos com o Proagro, né, que arca com todas as despesas em relação a eventos adversos com os agricultores. Na lei orçamentária, esse valor não é totalmente atendido e no próprio atendimento, né, financeiro do programa também não tem sido, o valor não tem sido honrado no repasse financeiro que o programa exige. A União tem feito cortes nos valores solicitados para o Proagro na lei orçamentária. Os ministérios encarregados da operacionalização agem de maneira desarticulada e os ARC têm sido subutilizados na redução das desigualdades regionais. Norte e Nordeste não têm sido atendidos, não têm sido atendidos como as outras regiões do país. Então, nós entendemos que são necessários ajustes na sistemática de confecção dos ARC, né, que dita qual cultura e em qual época do ano deve ser introduzida pelo agricultor na sua produção. E isso para quê? Para melhorar, proporcionar a gestão de risco em todos os biomas. Esse programa precisa ser melhorado, isso nós identificamos. Pode avançar. A boa notícia é que essas auditorias foram feitas ano passado, essas auditorias operacionais, e esse ano, no programa de monitoramento que o Tribunal faz os seus trabalhos, com os envolvidos nesses programas, nós verificamos que eles já têm um plano de ação, estão trabalhando mais articuladamente e implementando, né, meios de gerir essas políticas de uma forma mais articulada, mais eficiente e efetiva. Ok, muito obrigado.
Agradeço ao doutor Marcelo Porteiro Cardoso, superintendente. Aliás, Amok, desculpe. Sr. Amok Benigno, que era o secretário de controle externo da Fazenda no Tribunal de Contas da União. Agora vamos abrir para que os senhores senadores possam formular seus questionamentos aos nossos convidados. Inscritos pela ordem.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senador Fleury.
Não sei se eu sou o primeiro inscrito.
É o nosso senador Rubem Figueiró, que é o autor do requerimento. Em seguida, vem Ana Amélia. Terceiro, senador Fleury. E, por último, senador Suplicy. Uma palavra ao senador Rubem Figueiró.
Senhor presidente, senhora senadora Ana Amélia, senhores senadores Fleury e Suplicy, e senhores convidados. Eu quero confessar a Vossas Excelências que fiquei extremamente satisfeito com o depoimento de Vossas Senhorias. São poucos os questionamentos que eu desejo fazer, mais observações do que questionamentos. Os dois primeiros depoentes, o senhor Duval Lobato Neto e o senhor representante do BASA, e o senhor representante, me parece que foi o senhor representante do banco, o meu xará. Só que Vossa Senhoria é plural, é Rubens. Eu sou Rubem apenas, até pelo meu tamanho, sou menor. Mas, com relação à exposição precisa que os senhores fizeram, eu destaquei apenas um assunto que me parece que é o fulcro de toda a exposição feita. por vossas senhorias. É assistência técnica e extensão rural e também a ausência dos ARC, lá tão bem salientada aqui pelo representante do Tribunal de Contas da União. Todo o esforço que os bancos Basa e Banco do Nordeste têm feito, quer me parecer, que esbarram justamente nessa falta de assistência técnica por parte de outros órgãos do governo federal. Estou convencido de que se ela existisse de forma permanente e consistente, talvez o desenvolvimento da ação desses dois bancos seria o mais efetiva em favor da economia regional, tanto do Norte quanto do Nordeste. O senhor representante do BNDES salientou alguns fatos aqui que também chamaram-me a atenção. Eu sou de um estado nitidamente agropecuário, Mato Grosso do Sul. Toda a sua economia se fundamenta na riqueza do campo. Mas o concurso dos anos e a exploração intensiva, tanto, sobretudo na pecuária e agora mais recentemente com a agricultura de grãos, nós estamos transformando muitas áreas degradadas. Para vossas e senhorias terem uma ideia, hoje aproximadamente nós temos lá absolutamente degradadas mais de 1 milhão de hectares e que precisam da presença do Poder Público Federal, principalmente através das suas oficinas de crédito. O senhor, doutor Marcelo, ressaltou esse assunto no seu, no, na, na sua, seu depoimento. Isso aí é muito louvável. Agora, seria muito importante que o BNDES, com o ânimo e disposição e recursos que tem, fizesse uma campanha de esclarecimento lá no meu estado, no sentido de mostrar que o BNDES não é somente um financiador de aquisição de máquinas agrícolas, o que faz muito bem. Inclusive, no passado, eu fui beneficiado pelo financiamento do BNDES a juros módicos e tempo longo. Mas isso continua até hoje, através da extensão a muitos outros agricultores e pecuaristas. Mas, nesta área, especificamente de áreas degradadas, acredito eu que não há ainda a presença do BNDES. Nós temos lá, a nível do Estado, um ZARC regional. O atual governo estadual fez um levantamento, um zoneamento da realidade das condições das terras nossas e se sabe perfeitamente onde se pode produzir, onde se pode semear, onde se pode cultivar não somente grãos, mas também plantas para atender, pastagens para atender a atividade pecuária. Então, é muito fácil se fazer ou se executar um programa dessa ordem e eu conclamo Vossa Senhoria, que leve a diretoria lá do BNDES para que se faça uma ação nesse sentido que será benéfica não só para o meu estado como para o Brasil. Vossa Senhoria também fez menção aí do programa de baixo carbono. Talvez o único estado brasileiro que tem uma atuação nesse sentido é Mato Grosso do Sul, através da cooperação do governo federal, através da Embrapa Pantanal e também, a Embrapa Pantanal, as entidades de classe, sobretudo a Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul, a FAMASUL. O programa está bem adiantado. É um programa que, creio, pioneiro e que terá, sem dúvida alguma, um resultado muito valioso para que nós possamos preservar o meio ambiente em nosso país. Então, é um assunto que realmente deve ser realçado em homenagem à ação do BNDES. E, finalmente, eu gostaria de solicitar uma informação de Vossa Senhoria, doutor Marcelo. Nós temos lá uma fábrica de fertilizantes, aliás, construção de uma fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. As notícias que se tem é que isso é uma obra de iniciativa da Petrobras. A notícia que se tem é de que essas obras estão paralisadas ou em fase de paralisação por falta de apoio financeiro pelos órgãos oficiais de crédito. Eu confesso que eu não tenho aqui dados precisos, mas quero crer que o BNDES faz parte desse grupo de financiamento dessa obra, essa fábrica, que é muito importante, porque ela, dela derivará uma recuperação das áreas agrícolas a que eu fiz referência aos senhores aqui. Senhor presidente, ao concluir, eu gostaria de dizer que as observações feitas pelo Tribunal de Contas, através do doutor Amok, foram muito precisas com relação ao seguro rural. É uma advertência que nós temos que levar em consideração, porque realmente esse é um setor em que há omissão do governo federal nesse sentido. Nós não temos absolutamente condições de atender, sobretudo, o pequeno produtor rural. Aliás, Vossa Excelência, senador Benedito Lira, tem focalizado com muito interesse, precisão e insistência essa questão do seguro rural, sobretudo para a região que Vossa Excelência tão bem representa, que é a região nordestina. No mais, eu agradeço a atenção, os cumprimento pela exposição que fizeram, que vão agradecer o trabalho que teremos que realizar aqui nesta comissão. Cumprimentos a todos.